Olá, muito boa tarde mais uma vez, espectadores, amigas e amigos do Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais um episódio, comentário de Tiago Silva. É a primeira vez que eu estou com o Tiago Silva a fazer este programa. Estou muito satisfeito por partilhar este espaço de opinião contigo, Tiago. Como estás? Depois de um dia muito difícil ontem, empate BSA de Futebol Porto 0-0, mas nem é isso que mais importa. Importa sim aquela lesão gravíssima, aquele choque brutal de Krejčík, guarda-redes da BSA, com Nanu, e depois o que daí decorreu em termos de arbitragem e também de comunicação social. O que é que tens a dizer sobre tudo isto?
Antes de mais, boa tarde a todos. Eu penso que o som está um bocadinho alto, mas julgo que não seja do meu lado. De qualquer forma, espero ser perceptível. Também é um gosto estar aqui contigo, a partilhar este espaço de comentário e de opinião.
Obrigado.
Relativamente à noite de ontem, felizmente, existem boas notícias quanto à evolução do estado de saúde do Nanu. Já teve alta, encontra-se a recuperar bem. E, portanto, fazemos todos os votos para que ele rapidamente esteja junto do restante plantel do Futebol Clube Porto a lutar pelos mesmos objetivos. Relativamente ao jogo de ontem, o que é que eu teria a dizer? Vou-me cingir primeiro ao jogo em si e depois à questão da arbitragem. O relvado é inadmissível que, no patamar de uma liga de futebol profissional como a portuguesa, ainda tínhamos que assistir a jogos praticados em relvados que não são admissíveis nem sequer no Campeonato Nacional de Séniores. É mal demais para ser verdade. Num estádio que pertence à Federação Portuguesa de Futebol, onde a Liga, já no decorrer do ano passado, esteve para interditar aquele estádio, por forma a não possibilitar a realização de jogos da Primeira Liga. E o que nós assistimos é que os responsáveis pelas instituições do futebol em Portugal continuam a passear os seus fatos, mas pouco fazem para defender o futebol e o espetáculo. E, portanto, assistimos a um jogo perfeitamente lamentável no que diz respeito à sua qualidade, devido às condições do relvado. Aquilo era praticamente impossível conseguir jogar um bom futebol naquele relvado, que não só estava em péssimo estado, como ainda estava para além disso, muito escorregadio, a relva saltava constantemente à mínima arrancada de qualquer jogador, que facilita sempre, obviamente, mais quem está a defender do que propriamente quem procura desmontar uma estrutura defensiva do adversário, porque quando estás a defender é mais fácil destruir do que propriamente construir. E portanto, o jogo de ontem acaba por ser marcado no que diz respeito à qualidade e ao futebol praticado pelo péssimo e miserável estado do relvado. E, portanto, eu espero que o Dr. Pedro Proença, que faz gala em arrogar de que a qualidade da Primeira Liga é muito superior àquilo que as pessoas julgam, que pensam e que opinam, eu penso que já estava na altura de ele descer um bocadinho à terra e para olhar para aquilo que se passou ontem no estádio de Jamor, que é uma vergonha para o futebol português. E é que não é só o Jamor, já assistimos a isto também no relvado do estádio do Marítimo, que são relvados, que eu volto a frisar, que são inadmissíveis para a Primeira Liga Portuguesa. Não são sequer aceitáveis para um Campeonato Nacional de Séniores. Quanto mais para uma Primeira Liga. E, portanto, se os clubes não têm condições para apresentar um relvado minimamente aceitável para se praticar futebol, então que procurem e que vão jogar a outros lados. Repara, o Futebol Clube do Porto ontem não se exibiu, penso eu, ao patamar a que nos tem habituado nos últimos tempos. Acho que não foi um jogo bem conseguido. Acho que nos faltou um pouco de agressividade na perda de bola e na pressão ao adversário, sobretudo quando este recuperava a bola. Mas obviamente que eu, quer dizer, não posso fazer críticas à equipa depois de a mesma estar com um calendário absolutamente alucinante de jogos em cima de jogos, em que praticamente joga de 3 em 3 dias, que não tem praticamente tempo para treinar e pouco para recuperar, a jogar ainda por cima em terrenos pesadíssimos, como já assistimos no Nacional, agora assistimos, depois assistimos na Taça da Liga, em que quiseram transferir a Taça da Liga para Leiria, para um estádio que tem outro relvado perfeitamente inadmissível e lamentável, e agora assistimos a este jogo ontem, mais uma vez um relvado pesadíssimo, em condições que não possibilitam a prática de futebol, e portanto, perante este retrato e este cenário, da sobrecarga de jogos, de jogos em terrenos muito pesados, contra equipas que estacionam autocarros, quer dizer, nós não temos nada, ou não podemos, de facto, ir muito longe em apontar o dedo à equipa. Gostávamos de ter ganho, com certeza que sim, que a equipa se tivesse exibido num outro patamar. A questão é também, seria possível? Eu acho que era possível fazer um pouco mais. Agora, talvez também a condição física, o desgaste físico e emocional dos jogadores também não o possibilitasse. Obviamente que é muito fácil para quem está no sofá, como é o meu caso, como é o teu e de outros, estar a ver um jogo de futebol e esperar que a equipa renda sempre a um elevadíssimo nível. Mas não é possível, certamente também devido a este desgaste que tem tido, a estas condições que eu acabei de referir. Isto no que diz respeito ao jogo. Agora, há uma outra vertente de jogo que nós não podemos deixar de falar. Para quem acompanha o meu espaço documentário, já assistiu inúmeras vezes aí eu a referir-me a lances em que o Futebol Clube Porto acaba por ser beneficiado no que diz respeito a decisões e juízos de arbitragem. E eu referi isso no que foi, no, quando foi o jogo do Passos Ferreira Futebol Clube Porto, quando foi o jogo do Marítimo no Dragão, em que aquele penalti no final do jogo, do meu ponto de vista, foi mal assinalado. E eu procuro, ainda que obviamente que nem sempre o consiga, certamente nem sempre o consigo, despir a camisola para quando me pronuncio, analiso a arbitragem. Porque o futebol já de si é tremendamente, ou faz apelo à parte mais irracional que nós temos, e portanto acabamos muitas vezes por nos trairmos a nós próprios no que diz respeito a estas análises de arbitragem. Tentando ser o mais imparcial possível, olhando para a arbitragem de ontem, o que é que eu poderei dizer? Ora bem, o Fábio Veríssimo, antes de mais, é um árbitro mau. Mas não é mau pela arbitragem que fez ontem. É mau desde que começou a arbitrar. Se nós estivermos atentos à expressão corporal do Fábio Veríssimo, sempre que está a apitar um jogo de futebol, sentimos que ele está completamente perdido. Está sempre à nora. O jogo de ontem é mais uma prova evidente disso. O Fábio Veríssimo é um péssimo árbitro, tem um critério disciplinar absolutamente absurdo e não é deste jogo, é desde sempre. Portanto, só de facto, com um padrinho muito grande, é que ele pode ter chegado a este patamar. Porque eu não acredito, sinceramente, porque então é melhor fechar a arbitragem, que todos os outros árbitros abaixo dele sejam piores do que ele. Não acredito nisso. Porque é difícil, é muito difícil. Ele é péssimo a juizar, é péssimo no critério disciplinar. Ele, a única coisa que é bom é lançar o caos. Ele isso, diga-se de passagem, que está sempre em grande. São vários e sucessivos jogos em que ele é o protagonista do jogo. Porquê? Porque é incompetente. E eu não estou aqui a lançar, nem vou fazer juízos de valor sobre se ele está ao serviço de alguém, se não está ao serviço de alguém. Não vou fazer isso. Aquilo que eu analiso é aquilo que eu procuro ser, neste caso é factual. E ele é mau sob o ponto de vista disciplinar e é mau sob o ponto de vista técnico. É um desastre autêntico. Anda completamente feito maluquinho dentro do campo, sem saber o que fazer, olhar para todos os lados perdido. E depois, quer dizer, não raras vezes, como sucedeu ontem, lança completamente o caos dentro do jogo. Começando pelos lances. Quer dizer, há um penalti sobre o Taremi na primeira parte, em que ele, o Taremi, ganhando a frente ao defesa e isolando-se, recebe uma joelhada no gémio. É um lance, do meu ponto de vista, que ainda que possa passar despercebido ao árbitro, repara, ainda dando o benefício da dúvida ao árbitro, não pode é passar ao lado do VAR. Isso é que não. Se nós todos em casa, a visualizar o lance, conseguimos constatar que existe esse toque do joelho do jogador do Belenenses no gêmeo do Taremi, quando este está enquadrado com a baliza, isso não pode passar em colmo ao VAR. E, portanto, e o que é grave é que o VAR foi chamado a pronunciar sobre este lance porque o jogo ainda esteve parado há algum tempo a aguardar a decisão do VAR. E nessa perspectiva, eu não consigo perceber. Eu até admito que o tipo que está a ver as câmaras que seja incompetente sob o ponto de vista técnico, mas ele não pode é ser cego. Que ele seja incompetente, tenho quase a certeza que ele é, porque são todos. Agora, cego, ele com certeza que não é. E, portanto, se ele não é, ele tem que ver aquilo que nós todos vimos em casa, que é o toque. Andando para a frente. Eu só me vou cingir três ou quatro lances. Há depois um lance na segunda parte que esse, para mim, é paradigmático, paradigmático, do que é este árbitro que andou lá a passear a incompetência dele pelo Jamor. Repara, é uma tesoura, aquela célebre tesourada sobre o Corona na segunda parte, junto ao fiscal de linha. Junto ao fiscal de linha. Aquilo é um lance...
Falas de Kalila, que era o lateral esquerdo do Belenenses, que já estava amarelado nesse lance.
Exatamente. Eu não sei o nome dele, sei Sim. que de facto sei a entrada que ele teve. É um lance à frente do fiscal de linha, que do meu ponto de vista é um lance para vermelho. Vou já dizer. Para mim, aquele lance é vermelho, porque não obstante ele tocar na bola, ele varra autenticamente e de uma forma muito perigosa, porque é uma tesoura, o jogador de futebol com o Porto. Portanto, aquilo com um arte minimamente rigoroso e que faça o cumprimento escrupuloso das leis do jogo, expulsa o jogador. Mas o que é mais inacreditável é que aquele incompetente, aquele senhor árbitro que andava lá dentro a espalhar magia, nem falta marcou. É que não só não mostrou amarelo, nem falta marcou. E, portanto, quando chegamos a isto, eu digo que é o descrédito total da arbitragem portuguesa. O Futebol Clube do Porto, nos últimos, talvez, 5 jogos, teve três, em que os adversários eram reduzidos a 10 unidades por faltas grosseiras para ou vermelho ou segundos amarelos. E não tiveram. E eu refiro-me ao Porto-Benfica no Dragão, isso já foi demasiado debatido, escalpelizado, e eu refiro-me ao Futebol Clube Porto Sporting para a Taça da Liga, em que o João Palhinha lança a mão na bola cortando um contra-ataque de Futebol Clube Porto, tendo já um amarelo, e o Arte, cobardemente, não foi capaz de lhe mostrar o segundo. E tivemos ontem este incompetente que andou em campo, que perante um lance daquela natureza, que do meu ponto de vista é para vermelho direto, face à entrada perigosíssima que foi, não só não mostra amarelo, como nem marca assinala, com o fiscal linha ali em frente. E, portanto, como é que nós podemos acreditar na arbitragem portuguesa? Repara, que se são lances dúbios, quer dizer, ainda temos que ter alguma condescendência. Repara, eu no lance do Taremi, e eu dou o benefício da dúvida ao árbitro em não ter visto. Porque é bola corrida, podia o joelho no gêmeo do Taremi ter sido imperceptível para o árbitro. Dou-lhe perfeitamente o benefício da dúvida. Agora, aquele lance sobre o Corona, aquilo ele não marca porque não quer, ostensivamente. Não há outra palavra. Não quer. Porque a única dúvida dele ali poderia ser mostro vermelho ou mostro amarelo. Mas ele, para não ter de mostrar o cartão amarelo, repara só, a má fé destes tipos, que não têm outro nome, eu qualifico-os de tipos porque eles não têm hombridade para serem qualificados como árbitros. São tipos que andam lá dentro. Para não ter que mostrar o cartão amarelo, não marcou falta. É má fé. É a forma de controlar estes jogos. Porque ele sabia que ao marcar falta, obrigatoriamente tinha que mostrar o cartão. E, portanto, por forma aquilo a passar, nem falta marcou. E depois temos o lance no final do jogo. O célebre lance sobre o choque com o Nanu. Para bem. O Vítor Bahia, há pouco, e eu ouvi as declarações dele na app do Futebol do Porto, ele já disse tudo. É curioso que só vi, eu pelo menos só assisti nas redes sociais, adeptos do Sporting a defender a decisão do árbitro. Curiosamente. Eu percebo que o desespero de andarem há décadas sem ganhar um campeonato, por vezes lhes possa toldar o raciocínio. Mas quer dizer...
19 anos já.
Há mínimos de honestidade intelectual. Quer dizer, dizer que aquilo que foi um choque entre cabeças e que por ter sido um choque entre cabeças deixa de ser falta, quer dizer, é mesmo só argumentos em forma de desespero. Repara, eu ouvi um analista, um comentador da arbitragem que era incompetente quando foi árbitro e que curiosamente teve cerca de 3 ou 4 jogos em que onde viu uma mão era uma cabeça. E refiro-me especificamente ao Duarte Gomes. O Duarte Gomes, quando era árbitro, assinalou vários penaltis, curiosamente sempre a favor do mesmo clube, de mãos na bola, quando depois as imagens mostravam que a bola tinha batido na cabeça. E, portanto, ele, coerentemente, ontem esteve no lado oposto. É onde viu o braço e ele viu cabeças. Portanto, mas independentemente de se considerar que foi com a cabeça, com o braço, com o peito, com a perna, há ali um abarroamento claro, evidente, do guarda-redes do Belenenses ao jogador de Futebol Clube do Porto, que não vão, ou que não estavam, contrariamente ao que diz o analista Duarte Gomes, eles não iam em sentidos opostos, porque, salvo melhor opinião, o guarda-redes atirou-se para a frente e o Nanu vinha na diagonal. Portanto, dizer que isto são sentidos opostos, de facto, a geometria, para algumas pessoas, deve ter sido uma cadeira que se deu à noite. Porque só assim é que se compreende que se possa classificar ou qualificar este lance como os jogadores tendo tido um choque, ambos, porque basicamente iam em sentidos opostos e chocaram de frente. Não é verdade, as imagens são claras. E eles não iam em sentidos opostos. O Nanu vai na diagonal a tentar atacar a bola. E o guarda-redes do Belenenses, involuntariamente, lançou-se, deu um mergulho com os braços esticados para tentar socar a bola. O que é que sucedeu? Sucedeu que o guarda-redes do Belenenses não acertou na bola. E o Nanu, como ia atacar a bola, acaba por ser albarroado pelo cotovelo, braço do guarda-redes do Belenenses, acabando também por chocar e por bater com a cabeça na parte lateral do guarda-redes do Belenenses, que para se defender, e isso o Vítor Bahia explicou muito bem, e o guarda-redes do Belenenses, quer dizer, é aquele ato instintivo para se defender, e ele até faz assim à cabeça e levanta um pouco o braço, instintivamente. Não foi, com certeza, com vontade de magoar, mas foi uma forma de se proteger. E foi contra isso que o Nanu bateu, ou seja, ele foi completamente atropelado pela forma como o guarda-redes do Belenenses se fez à bola, sendo certo que ele, por não ter cortado nem tocado na bola, acabou por impedir que o Nanu prosseguisse com a sua marcha. E, portanto, nessa perspectiva, isso é falta em qualquer lado do mundo. E eu percebo que as tais pessoas que já não ganham há 19 anos, que estejam por tudo a torcer para que seja este ano. Eu percebo isso. Agora, tem que haver mínimos de honestidade intelectual a estar a ferir e a analisar este lance. E, portanto, isto é penalti no Jamor como na China. E, de facto, só o que é incompreensível é que, ainda por cima, este lance, depois, devido à assistência ao Nanu, esteve parado inúmeros minutos e o incompetente que está a analisar o lance nas câmaras, o chamado VAR, não foi capaz de dar a indicação ao árbitro sequer para que ele fosse visualizar o lance para saber se na sua ótica era penalti ou não. Porquê? Porque isto, ainda assim, no mínimo dos mínimos, tinha que suscitar dúvida ao VAR. Porque se é um lance tão flagrante de penalti, de abarroamento, de atropelamento, involuntário, é certo, mas como disse o Sérgio Conceição, todos os penaltis são involuntários. E eu faço só aqui a seguinte analogia. Quando o jogador vai isolado e o guarda-redes vai lançar-se à bola e o jogador dá o toque anterior e adianta a bola, mesmo que não tenha possibilidade de chegar a ela, e o guarda-redes acaba por, no seguimento do seu lançamento à bola, por derrubar o jogador, os árbitros assinalam sempre penalti. É involuntário na mesma. Os jogadores, aí muitos deles até vão mesmo em sentido oposto ao do guarda-redes. E deixa de ser penalti. Não deixa. Sabes porquê que para muita gente deixou de ser penalti ontem? Porque o Futebol Clube do Porto ganhava um jogo aos cerca de 90 minutos. E como todos, e muitos deles, já estavam a esfregar as mãos, se calhar até o indivíduo apito que andava lá dentro porque veste de verde e branco por dentro. E, claro, aquilo acabou por traí-los. Foi a vontade, tão férrea, que acabam por fazer vista grossa àquilo que se passa dentro do campo.
Era só isso. E o VAR nem sequer chamou Fábio Veríssimo para ver o lance ao detalhe, não é? Portanto, aqui não é só Fábio Veríssimo, mas também o VAR que tem que ser colocado em xeque.
Sim, o VAR, do meu ponto de vista, tem muito mais responsabilidade com o incompetente do Fábio Veríssimo, porque o VAR está a analisar, teve acesso a diversas imagens, a diversos ângulos, e esse é que não podia ter deixado de ver. Não podia ter deixado de ver que o guarda-redes não toca na bola, que o guarda-redes, ao lançar-se em mergulho, acaba por impedir a normal progressão ou movimento do Nanu, e que é isso que provoca o choque. Se o guarda-redes tivesse tocado na bola, quer dizer, pronto, era no seguimento ter tocado na bola, agora o guarda-redes não toca na bola. Quer dizer, imagina só que não está aquele defesa ali, quem é que tocaria na bola? Não sabemos, não é? E deixava de ser penalti por causa disso? Não, como é óbvio, então se o guarda-redes impede a progressão do Nanu atirando-se para a frente, não tocando na bola, isto é penalti, é claríssimo. Portanto, só mesmo um pouco o fanatismo é que poderá justificar como é que pessoas, olhando para este lance, que é tão clarividente, e se há lance que não suscita dúvidas é este, podem dizer que não é.
E tu achas que pode existir aqui algum tipo de propaganda? Ou seja, nem depois de um lance tão chocante sobre Nanu, depois de o jogador do Fogo Porto ter sido hospitalizado, até a sua própria vida, de alguma forma, esteve em risco, foi um lance absolutamente brutal. Tu achas que há aqui a transmissão de algum tipo de propaganda? E se sim, de que parte?
Mas propaganda em que sentido?
No sentido de que a mim parece-me absolutamente chocante que depois de um lance tão claro quanto este, que os meios de comunicação social tenham dificuldade e se tenham recusado em reconhecer um penalti.
David, repara, nós em Portugal, não é de agora, nós em Portugal vivemos desde há décadas um problema de centralismo, que é muito mais evidente até no futebol, não é? Obviamente que ninguém está à espera, e eu pelo menos não estou, ou não estava, que os órgãos de comunicação social de Lisboa frisassem e fizessem manchetes de que isto tinha sido um penalti do tamanho da Torre dos Clérigos. Quer dizer, não há inocentes neste meio, já sabemos que isso nunca iria acontecer. Mas não é algo a que nós já não estejamos habituados, porque eu tenho 42 anos e desde que ter a idade acompanho o futebol, que isto não mudou muito. Portanto, esse problema do centralismo da comunicação social de Lisboa continua a subsistir. E isto, atenção, que isto não estamos aqui a dizer ou a falar de que é o Porto contra Lisboa, não é nada disso, não é nada disso, porque o Futebol Clube do Porto tem adeptos em todo o país, tem adeptos no Sul, no Centro, em Lisboa, em muitos cada vez mais, no Norte, portanto o país é um só. Existe um problema de centralismo, no sentido em que órgãos de comunicação social sediados em Lisboa e que desde sempre trabalharam desde lá e que se instalaram lá, que obviamente devido à sua afetação clubística acabam por se comportar um pouco quase como adeptos e nessa medida acabam por ocultar, relegar, dissipar as coisas como elas são. E, portanto, isto se fosse com um clube, se fosse com o Benfica ou com o Sporting, um lance desta natureza, não tenhas a menor dúvida que a primeira página da Bola era escândalo e do Record, se fosse a favor do Sporting, naturalmente que não iria ser muito diferente. E, portanto, mas isso é algo que não sucede desde agora. Agora, deixa-me também te dizer e frisar uma coisa, que é, nós ontem, pagamos pela inércia que revelamos ao longo deste último mês. O Futebol Clube do Porto, aquilo que se passou com o Benfica, aquilo que se passou com o Sporting para a Taça da Liga, com os árbitros a fazerem vistas grossas a segundos cartões amarelos que davam expulsões, o Futebol Clube do Porto está a pagar isso. Porquê? Porque nós, nessa altura, devíamos ter logo reagido. e não deixar de passar em branco. E repara, o futebol infelizmente é assim. Nisto parece que acaba por haver um pouco benefício ao infrator, que é quem está calado e quem não se manifesta continua a ser prejudicado. Repara, o Sporting, por causa de um lance de um cartão amarelo, repara só, por causa de um lance de um cartão amarelo mal exibido, é facto, ao João Palhinha, montou um circo como eu não me lembro no futebol português, à volta de um cartão amarelo, de um primeiro cartão amarelo, não me lembro, com recursos para tribunais centrais administrativos, recursos não, providências cautelares instauradas para tribunais superiores, tribunais civis, estaduais, e o Futebol Clube do Porto, quer dizer, ao longo deste mês, que foi prejudicado em alguns jogos, nomeadamente pela questão que te referi, não se manifestou, e claro, ontem, quer dizer, ele andou completamente à solta em roda livre, dentro do campo, o senhor do apito. E por isso, nós também temos que nos queixar um pouco de nós próprios, porque nisto, David, nós não podemos ficar calados. Não podemos, porque senão eles sentem-se legitimados para continuar a fazer isto. Tu tens alguma dúvida que se o Futebol Clube do Porto se tem surgido com aquela vergonha que foi o árbitro do lá, penso que seja o João Almeida, penso eu, no lance de João Palhinha para a Taça da Liga, em que não lhe exibe o segundo cartão amarelo, se o Futebol Clube do Porto tem tido uma reação enérgica, tu tens alguma dúvida que o Fábio Veríssimo ontem não mostrava o segundo cartão amarelo ao jogador de Bonense naquele lance? Mostrava. Porque infelizmente no futebol português tem de ser assim. Se tu te mantiveres calado, sereno, impávido, independentemente dos acordos de cavalheiros que possam existir com os responsáveis das instituições para não se montar um grande circo à volta do futebol, mas se tu não fizeres isto, continuas a ser prejudicado. Não tenhas a menor dúvida. Repara, o Benfica já anda há uma semana a dizer que não tem tido penaltis a favor, que ainda não teve um único penalti na Liga a favor. Repara o ponto. O Benfica não diz que teve X penaltis que não foram assinalados erradamente pelos árbitros. O Benfica apenas o diz que ainda não teve um penalti assinalado a favor esta época. Percebeste a diferença entre umas declarações que eram legítimas e outras? Não é? Portanto, eles não estão a dizer que houve lances mal ajuizados pelos árbitros. Eles dizem que ainda não tiveram um penalti. Andam nisto há uma semana. Para quê? Para pressionar, como é óbvio. Eles estão a pressionar a arbitragem. Mas o que é que o presidente do Sporting fez no final do jogo contra o Famalicão? Em que o árbitro anula um golo, porque depois os sportinguistas, nisto acabam por ser, alguns deles, outros não. Há sportinguistas que, de facto, como existem todos os clubes, há aqueles que sabem ver futebol e há aqueles que não sabem ver futebol. Isto existe em todos. Mas, num lance no Famalicão Sporting, que o árbitro invalida o golo, de uma forma perfeitamente legal, porque o gol foi precedido de falta de coates sobre o guarda-redes, o que se montou no final daquele jogo e depois daquele jogo, à volta do árbitro e da arbitragem, num lance que foi bem ajuizado. Ou seja, eles já andaram durante algum tempo a meter a carne toda no assador. Repara, no jogo contra o Farense, salvo erro, aquele lance no final do jogo, que dá a vitória ao Sporting num penalti, em que o guarda-redes toca na bola e no seguimento do lance é que toca no jogador. E foi assinalado penalti. E muitos deles são os mesmos a dizer que o lance de ontem não é penalti. Percebe? Mas pronto, mas isto, a desonestidade fica com cada um. E muitos deles estão habituados a ser assim na vida. É assim. E portanto transpõem para o futebol também aquilo que são no dia-a-dia. E é por isso que, e agora transpondo um pouco, é por isso que não me admira nada que depois haja, e há muitos políticos que depois serem condenados, os eleitos continuam a elegê-los. Portanto, isto passa-se no país. E agora, os mesmos que fizeram isso andam há bastante tempo a pressionar a arbitragem. Fizeram após o jogo contra o Famalicão, fizeram após o jogo contra este pobre diabo do Fábio Veríssimo, após o jogo do Boa Vista, e sempre que puderem vão continuar a fazê-lo, porque eles sabem, e é verdade, que pressionar a arbitragem resulta, porque de outra forma os árbitros fazem o que querem e bem lhes apetece. E o Futebol Clube do Porto, que tem razões de queixa, nomeadamente nestes últimos jogos que fez, manteve-se calado. Quer dizer, e depois acontece isto e ficamos todos muito indignados. Ficamos todos muito indignados. E o que é que adianta agora? O Vítor Beco teve excelentes declarações ainda hoje, mas o que adianta agora se já perdemos 2 pontos? Agora a casa já foi roubada.
E de que forma é que tu achas que o Futebol Clube Porto pode pressionar de forma mais eficaz a arbitragem?
Bem, olha, desde logo, olha, este tipo que andou lá ontem a exibir-se em campo, este incompetente, que não tem outro nome, que é um incompetente, terceira categoria, este incompetente não podia arbitrar mais. Não é o Futebol Clube Porto, não podia apitar mais qualquer jogo da Primeira Liga. É que não é o primeiro jogo, o segundo é sempre. Repare, eu lembro-me há uns, se calhar, 4 anos, talvez 4 anos, o Futebol Clube Porto foi jogar ao Bessa. Há uma expulsão e ele expulsa com um salvo erro, segundo amarelo, um jogador do Boa Vista. Mas eu já, quer dizer, aquela arbitragem de Fábio Veríssimo, nesse jogo que eu estou aqui a relatar, a descrever, levou-me logo a pensar início, estava com mais pessoas, eu estava na bancada afeta aos adeptos do Futebol Clube Porto, eu disse logo, e ele à primeira oportunidade vai expulsar um jogador do Porto. Foi dito e feito, logo a seguir, passado 2 ou 3 minutos, há um lance em que o Maxi Pereira vai a disputar a bola com o peito, faz falta, fez falta. A falta existiu. Mas um lance perfeitamente normal, até encostado à linha. O que é que ele fez? Segundo amarelo, expulsou o Maxi. É um artista, desde sempre foi assim. É incompetente e artista. E, portanto, este indivíduo não tem a mínima qualidade nem qualificações para arbitrar qualquer jogo de primeira divisão. Eu acho que já de segunda nele não tem, quanto mais de primeira. E, portanto, o que o Futebol Clube Porto devia exigir era, desde logo, que este tipo fosse afastado da arbitragem. Não. E é internacional. Esta pobre figura é árbitro internacional. Repara só. E, portanto, depois admiramos, ficamos muito espantados quando existem competições internacionais e não vemos lá um único árbitro português. Repara, há dois anos, salvo erro, o Artur Soares Dias foi eleito o melhor árbitro português. Quando o Artur Soares Dias é considerado o melhor árbitro português, fechem isto, pá. Fechem isto, não adianta. Porque se ele é o melhor árbitro português, então nem, os outros nem é bom. Nem é bom. Isto já não, para não falar que alguns não são bons, sabe-se lá porquê.
E saiu agora recentemente uma petição para erradicar Fábio Veríssimo. Não sei se já...
Eu não sabia. Não, mas isto não vai lá com competições. Isto não vai lá com competições. Até porque isto decorre do calor de jogo. Portanto, isto não vai lá com competições. Os responsáveis da arbitragem é que têm que perceber que há determinados senhores que não têm o mínimo de qualidade nem qualificações para ser árbitros de Primeira Liga. Não têm. E, portanto, se querem mantê-los na arbitragem, coloque-os a apitar jogos sem importância da Primeira Liga, já que eles ainda não podem descer, pelo menos que os meta a apitar jogos que não se decide nada, que não têm impacto para o desfecho do campeonato. Agora, depois do que este artista fez, e daquilo que se montou em torno dele, onde pela primeira vez, eu confesso, se calhar até posso estar a ser induzido em erro, mas eu não me lembro, em anos e anos e anos e anos que acompanho futebol, de ver um árbitro, a vir assumir que mostrou mal um cartão amarelo. E este artista, logo no dia a seguir, a se ter passado aquilo em torno de João Palhinha, se não foi no dia a seguir, foi passar 2 dias, já estavam nos jornais que ele tinha assumido que tinha exibido mal o cartão amarelo e que tinha preferido declarações nesse sentido. Repara o ponto que isto vai. Um cartão amarelo, não me lembro em décadas de que acompanho o futebol de um árbitro fazer isto. Não me lembro.
Até porque os árbitros nunca se pronunciam depois do jogo, não é? Tu achas que devia existir um espaço para os árbitros se pronunciarem, até para não acontecerem estas coisas que vimos, ou essa situação que vimos
isso
então
vai
na semana passada?
David, isso nunca vai suceder. Sabes porquê? Isso nunca vai suceder. Porque isso era o fim de muitos deles. Não é? Porque se no calor do jogo ainda pode subsistir alguma dúvida como é que um determinado indivíduo não viu um determinado lance, se eles pudessem preferir comentários após o jogo, íamos assistir a muitos deles a defender mais decisões, já após o jogo e com as imagens. E, portanto, isso era o fim deles. Entende? É a mesma coisa que os VARs. Percebes? O VAR está a analisar um lance numa câmara. Está a ver aquilo que todos nós vimos. mas não extrai o juízo devido face àquilo que vê. E, portanto, se isso não o devia qualificar para ser videoarte, imagina um árbitro de vir comentar um lance, imagina, olha, imagina o Fábio Veríssimo a comentar, se calhar se lhe perguntarem hoje ele até acha que não é penalti de ontem. Entendes? Por isso ainda bem, se calhar ainda bem para eles que não lhes permite que eles façam isso.
Mas tu achas que se isso acontecesse, isso iria com certeza dificultar-lhes a vida então, não é? Iria dificultar-lhes a vida se eles tivessem que justificar, e aí se calhar o escrutínio seria maior e se calhar poderíamos ter árbitros mais competentes.
Repara,
não sei, eu lanço aqui esta ideia. Não é?
Eles não têm interesse em que o escrutínio seja maior, porque isso era estar, no fundo, a exibir toda a sua competência, toda a sua incompetência. Mais a mais, repare, se houvesse vontade de haver escrutínio, tinham que ser reveladas as conversas entre o incompetente do videoarte e o incompetente do árbitro. E até julgo que algumas delas dariam programas humorísticos, porque eu adorava ouvir, perante alguns lances que o videoárbitro se pronuncia contra aquilo que toda a gente vê nas imagens, eu adorava ouvir as conversas entre eles os dois. Aquilo deve ser único. Deve ser uma maravilha assistir-se àquilo. Palavra de honra.
É, de facto, seria um bom momento de televisão. Tiago, deixa-me passar também aos nossos espectadores e aos nossos ouvintes do Portal dos Dragões, quem é que anda aí nas nossas redes sociais. Peço ao Eduardo Duarte, a quem mando um grande abraço, que está na produção deste programa, que nos coloca algumas mensagens no ar. No nosso YouTube está o Rui Pereira. Boa tarde, Dragões. O que acham do comunicado da APAF sobre o que se passou ontem? Até quando esta impunidade? Onde se castiga quem fala as verdades e é prejudicado? Farto deste país tendencioso. Tiago, pronunciar?
Olha, eu não me vou pronunciar sobre a APAF. Não vou tecer um único comentário sobre a APAF. Porque eu, sinceramente, eu acho que a APAF é uma associação de... No fundo, a maior parte deles é uma associação de incompetentes. Nessa perspectiva, acho que, no fundo, acaba por ser uma medalha. Ter um comunicado deles a fazer qualquer tipo de acusação acaba por ter um efeito contrário, não é? E, portanto, nessa perspectiva, eu acho que a APAF o que devia fazer era, no fundo, trabalho de campo mais exigente para os seus associados, para evitarmos termos constantemente nos terrenos de jogo árbitros que não revelam ter qualificações para árbitros, nem competência. Isso é que eles deviam ter vergonha. A APAF, o que devia era esconder-se de vergonha face àquilo que sucedeu ontem. E isto é apenas uma tentativa de desviar atenções. Não é mais nada. É ver se falam muito alto para que as pessoas bem, se calhar estão a falar muito alto, se calhar estão tão indignados que se calhar até têm razão. É um bocado isso. É o estratagema deste tipo de gente funciona assim. Não é? Portanto, Sérgio Conceição, aquilo que disse e disse muito bem. Repara, o Sérgio Conceição é um treinador que eu não posso criticar. O trabalho dele que tem feito no futebol com o Porto, a forma como ele defende o Porto, a forma como ele sente. Quer dizer, por vezes tem excessos. Oh, David, e eu no lugar dele não sei se não... Sinceramente, não... E eu acho que muito se tem que controlar ele. É impossível, face àquilo que por vezes se assiste em campo. É impossível, quer dizer, passar ao lado que aquilo não nos toque. Impossível não provocar uma reação. E eu acho, sinceramente, que ele ontem teve que se controlar muito para ficar por ali. Porque a vontade dele, tenho eu a certeza, era chegar ali e começar e só se ouvia pi, 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 e numa frase. Porque aquilo é tão exasperante. Aquilo é tão exasperante, aquilo é tão revoltante. Aquilo é tão revoltante que não, quer dizer, não me surpreendia nada que a vontade interior dele fosse essa. Aquilo é exasperante, aquilo que sucedeu.
E houve uma grande insensibilidade da parte do árbitro de ter mostrado cartão amarelo a Sérgio Conceição e depois a Marega, depois de um lance absolutamente brutal, e obviamente havia uma grande preocupação dos jogadores do Futebol Clube Porto, estavam absolutamente desesperados, e ele começou, o árbitro começa a mostrar amarelos, isso de facto denota toda a insensibilidade, que até foi um termo, creio, que usou Vítor Bahia, insensibilidade e não compreensão do próprio jogo, não é? E das próprias emoções também do jogo. Pedi ao Eduardo então para passar mais algumas imagens do nosso YouTube. Pedro Pires, é uma vergonha, tanto puxam dos galões de campeões europeus, mas na hora de capitalizar esse feito, temos uma liga doméstica com o relevado daqueles. Aqui a acompanhar o raciocínio que tu fizeste há pouco.
Sim, é verdade. Então,
o relevado do Jamor. Tu achas que, por ser no Estádio Nacional, achas que a Federação Portuguesa de Futebol também poderia ter algum tipo de intervenção nesta circunstância de um relevado daqueles, não é? Que é o palco mais emblemático do futebol português naquele estado, não é?
Ó David, os responsáveis máximos das instituições do futebol, volto a repetir, são uns vaidosos que gostam de se exibir por aí, de arrogar que o futebol português no fundo está na moda, que temos jogadores de nível mundial, quer dizer, como se devesse alguma coisa a eles. A Federação Portuguesa de Futebol nunca teve tanto dinheiro nem condições financeiras tão boas como tem tido nos últimos anos, e deviam fazer nesse aspecto uma estátua ao Cristiano Ronaldo, porque muito desses proveitos resultam da sua figura. Quer dizer, mas eles aparecem como se estivessem a fazer um trabalho fabuloso. Era a mesma coisa que a mim sair-me o Euromilhões e começar-me a exibir aí com altos carros e altas casas e dizer que foi fruto do meu trabalho e da minha genialidade. E no fundo, estes senhores que passeiam a sua vaidade, depois não têm vaidade para terem aquilo que está sob o seu domínio e sua gestão em condições que sejam minimamente aceitáveis. Um brio, isso também decorre do brio, não é? A Federação Portuguesa de Futebol, com as condições financeiras que tem, ter um estádio nacional com aquelas condições, é uma vergonha. É uma vergonha para o Dr. Fernando Gomes. Devia ser, se não é, devia ser. Uma vergonha para ele. A Liga permitir que se realizem ali jogos é uma vergonha para o Dr. Pedro Proença. E o Futebol Clube do Porto devia ter dito logo isso antes do jogo. É uma vergonha, não se pode aceitar. É claro que agora, se se disser, as pessoas vão dizer, bem, agora que empataram é que estão a reclamar. Com razão, e se disserem isso, dizem bem. Porque o Futebol Clube do Porto que devia ter dito era antes. Era antes. Era antes. É uma vergonha isto. É uma vergonha. E, portanto, vamos continuar a alimentar que o futebol português é excelente, é extraordinário, que temos uma seleção, de facto, top europeia e mundial, temos condições fabulosas, quando depois temos clubes que não pagam salários, que entram em insolvência, são uns atrás dos outros, com relvados absolutamente lastimáveis e lamentáveis, e pronto, e vamos assobiando e rindo, desde que no fim ganhem quem eles querem, está tudo bem.
O José Matos, no nosso Facebook do Portal dos Dragões, assim não pode continuar, o Porto dá pontos a Portugal devido às suas prestações europeias, todos beneficiam e todos tentam prejudicar o Porto. Aqui muita, muita indignação dos nossos espectadores. José Carlos Vasconcelos Oliveira, grande Tiago, dizes o que todos queríamos dizer, mas falta-nos o vocabulário adequado para classificar estas situações. Abraço a todos.
Um abraço também
para o José Carlos Oliveira, nosso espectador assíduo, nossos mais diversos conteúdos. O Paulo Dua, ouvinte de língua inglesa, our coach was correct in speaking the facts, and also Vítor Bahia, but it's uphill battle. Portanto, aqui o Paulo Dua, o nosso ouvinte de língua inglesa, a dizer que o nosso treinador esteve correto na forma como falou, que se reportou a factos, e que o Vítor Bahia também falou de forma correta. E que deve existir até mesmo, diz-nos o nosso Paulo Dua, uma batalha burocrática, então, após isto que se passou no Jamor. Rui Pereira, no nosso YouTube, já nos roubaram golos, pontos e campeonatos. ontem quase que roubavam a vida a um atleta nosso, mas pronto, tudo fica resolvido ao marcar canto, ridículo, incompetência ao mais alto nível. À pala daquela arbitragem, o SF Snow, à pala daquela arbitragem, mesmo ridícula, isto pode ter sido um ponto final no campeonato. Tudo bem que ainda falta muito, mas é pá, depois disto, mais vale entregarem as faixas de campeão ao Sporting. O que é que tu achas, Tiago, depois disto? Se o Sporting vencer, achas que o título está entregue?
Oh, David, eu vou dizer muito sinceramente, eu antes deste jogo já achava que ia ser muito complicado e vou-te explicar porquê. Já achava que ia ser muito complicado por duas razões. Primeiro porque tu tens o Sporting com mérito, com competência, que tem se exibido a um nível bom, que está confiante, que está com alegria, que tem um treinador que sabe gerir muito bem a comunicação, que tem uns dirigentes que estão a dar tudo no sentido de pressionar as instituições e a arbitragem, por forma a poder acautelar, no fundo, os interesses do Sporting, que tem um calendário que lhes permite estar única e exclusivamente focados no campeonato, sem a sobrecarga de jogos daí decorrente. E, por outro lado, temos um Futebol Clube do Porto com um calendário perfeitamente alucinante, inadmissível, com jogos uns em cima dos outros, com um desgaste físico, mas mais do que isso, um desgaste emocional. Eu joguei futebol, nunca joguei, salvo o erro, tirando se calhar as fases finais das competições, não jogava 3 em 3 dias. E quer dizer, o teu desgaste emocional, depois de fazeres um jogo, é bastante acentuado, salvo que sejam jogos que ficam mais ou menos decididos cedo. Que aí tu consegues gerir o teu foco, a tua concentração já não está nos picos no decorrer do jogo. Agora, quando são jogos muito disputados, muito difíceis, foi o caso que o Futebol Porto tem tido, teve, por exemplo, no Farense, lembro-me perfeitamente, foi um jogo, podíamos ter dado 4 ou 5 e acabamos o jogo, até podíamos ter sofrido o gol do empate perto do fim, mas quando são jogos muito apertados, o desgaste emocional é muito grande. E tu jogares passado cerca de 2 dias ou 3, é muito complicado gerir isso. Tu achas que o Sérgio Conceição ontem não gostava de ter posto o Corona, o Marega, o Luís Dias? E ele gostava, com certeza que sim. Mas são jogadores que, tendo jogado ontem, o mais certo era, por exemplo, não terem jogado contra o Braga. Entendes? E, portanto, este tipo de gestão que o Futebol Porto tem de fazer do calendário, de um calendário inadmissível, volto a repetir, inadmissível, porque, por exemplo, a Taça de Portugal podia ser puxada mais para a frente. Podia perfeitamente ser puxada mais para a frente e o Futebol Clube do Porto para a semana vai jogar 2 vezes contra o Braga com um curtíssimo espaço de dias e portanto com isto tudo, com a Liga dos Campeões, com vários jogos, com um calendário muito apertado, com a distância pontual que já leva do Sporting, porque uma coisa é quando tu vais colado tu tens margem de manobra, tu podes perder 2, podes perder 3, até podes perder 4 pontos que são recuperáveis. Quando tu já levas 4 pontos de atraso, com um calendário apertadíssimo, como o Futebol Clube do Porto tem, com desgaste, com lesões, com Covid, com uma gestão muito complicada de se fazer, em termos do que é o plantel, a equipa, preparar a equipa estrategicamente até para os jogos, tu não tens grande margem de erro. O Futebol Clube do Porto ontem entra em Belém, praticamente quase sem margem de erro. Porque estamos a falar no campeonato nacional, que obviamente que poderás dizer assim para refutar, bem, mas o Futebol Clube do Porto o ano passado recuperou 7 pontos, salvo erro, ao Benfica, e não só recuperou 7, como depois deu mais 4 ou 5 de avanço, certo, é verdade. Agora, isso não sucede sempre, como todos sabemos, não é? Em Portugal, uma equipa que leva 8, 9 pontos de avanço, quer dizer, é muito, 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 muito complicado se deixar apanhar. E é claro que nós ontem entramos com muito, muito, muito pouca margem de erro. E neste momento podemos ficar a 6 pontos. Se ficarmos a 6 pontos vai ser de facto complicado. Agora, uma coisa é certa. Nós, de forma nenhuma, podemos atirar a toalha ao chão, mesmo que as condições sejam, e são com certeza, muito difíceis. Muito difíceis. Mas nós não vamos atirar a toalha ao chão. Tenho certeza, o Futebol Clube do Porto nunca o faz, muito menos o Futebol Clube do Porto do Sérgio Conceição, isso nunca o fará. Agora, que neste momento o Sporting é favorito, é, e é bom que o seja, porque o Sporting até aqui jogou um bocadinho por fora. O Sporting até aqui tem vivido também bastante da falta de pressão. Jogam como se não tivessem nada a perder. E, portanto, obviamente que tu não tendo pressão sobre os teus ombros, também a forma como tu reages e ages é diferente. Agora, é importante também colocar essa pressão no Sporting. O Sporting neste momento é favorito. O seu treinador está a treinar um clube grande que, não obstante não ganhar uma liga há 19 anos, não obstante, arroga-se como sendo um clube grande. Ora, um treinador de clube grande tem que lutar sempre para o título. Não pode dizer que vai lutar pela Liga dos Campeões. Mas que é isso, Liga dos Campeões? Mas está a treinar o Braga, o Boa Vista? Não. Está a treinar um Sporting, clube histórico. Um treinador de um clube histórico como o Sporting, Benfica, o Porto, luta sempre para vencer o campeonato. Portanto, o Sporting neste momento, de facto, é o favorito. Convém-lhes colocar essa pressão em cima. E convém dizer expressamente que o Sporting neste momento é favorito. Nós vamos lutar jogo a jogo para nos tentarmos aproximar do primeiro lugar. E depois, chegados ao fim, faremos as contas. Agora, neste momento, o Sporting é favorito.
Lendo ainda uma última mensagem do nosso Facebook, Portal dos Dragões. Cardoso Magalhães, isto é uma vergonha. Se a FIFA não fizer nada, o Porto tem que fazer queixa à PSP. Pois lembrem-se do Bruno Alves, que pagou uma coima a um jogador de Leixões por jogo perigoso. Nós estamos já na parte final do nosso programa e tu ainda querias falar um pouquinho do caso Palhinha, que acabou por ser despenalizado. Tu achas que o facto do Sporting ter recorrido aqui para um tribunal civil abre um precedente pouco ético?
Nisto não há ético ou pouco ético, ou é lícito ou não é lícito. A questão é que houve uma sanção aplicada a João Palhinha pela secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação, houve um recurso para o pleno desse Conselho de Disciplina da Federação que manteve a decisão, e o jogador, obviamente que se diz o jogador, eu já vou passar a explicar porquê, e o jogador recorreu para o TAD e interpôs uma providência simultaneamente no Tribunal Central Administrativo, que por coincidência apanhou e foi logo distribuída a um árbitro sportinguista daquele tribunal, que, diga-se de passagem, em tempo recorde, não só recebeu providência como a despachou. O que é de facto salientar, porque eu vejo muitas pessoas, eu sou advogado, eu vejo muita gente a queixar-se da lentidão da justiça, e pelo menos podemos dar por satisfeitos de haver uma única instituição em Portugal que não se pode queixar disso, Sporting, porque interpôs uma providência no sábado de madrugada, e eu julgo que ao domingo não se trabalha, mas a providência foi despachada logo na segunda-feira, antes das 4 da tarde. Portanto, isto revela, de facto, que a justiça e que os tribunais, ainda há tribunais que, de facto, trabalham celeramente, muito bem. E o que é mais caricato nisto é que o João Palhinha interpôs uma providência cautelar para a suspensão da eficácia do ato, invocando não o cartão amarelo, ou seja, não uma questão eminentemente desportiva, mas uma questão de uma inconstitucionalidade, uma norma regulamentar que o próprio Sporting aprovou. O que é extraordinário, porque aquela providência cautelar foi em nome de João Palhinha, porque obviamente o Sporting estava vedado de o fazer. E para não correr, ou para tentar evitar correr esse risco, colocou o nome do jogador como sendo o requerente da providência. E, portanto, invocou não a questão disciplinar, o cartão amarelo mal mostrado, mas uma questão fora do âmbito desportivo, nomeadamente a questão da inconstitucionalidade da norma, de uma norma regulamentar, norma essa que foi aprovada pelo próprio Sporting, o que é extraordinário. E, portanto, a questão que aqui se pode colocar é que, por exemplo, a FIFA proíbe quer clubes, quer jogadores de recorrer a tribunais estaduais para decidir questões relativas ao futebol, às relações que têm com as ligas ou com as federações. E, portanto, eu ainda estou para ver o desfecho deste caso, porque se é certo que existe a norma da Liga que diz que os clubes estão proibidos de recorrer a tribunais estaduais para questões eminentemente desportivas. Ora bem, a questão que o João Palhinha suscitou não é eminentemente desportiva, nem é desportiva, tem a ver com uma norma do regulamento da disciplinar da Liga, mas eu ainda estou para ver isso porque os estatutos da FIFA proíbem o recurso, salvo algumas exceções nas quais esta não se insere. É o artigo, salvo erro, 57 dos estatutos da FIFA, proíbe o recurso, quer a clubes, quer a jogadores, recurso a tribunais estaduais. E, portanto, eu ainda estou para ver o que é que este processo vai dar. Há uma coisa que eu gostava de sublinhar, é a estranheza do silêncio do Benfica. Não acho normal, porque isto foi a primeira vez que sucedeu em Portugal, pelo menos que eu me recordo, de uma providência cautelar para suspender a eficácia de um cartão amarelo. E agora eu até vou colocar a seguinte questão. A providência cautelar não se pronunciou sobre o cartão amarelo. Não despenalizou o João Palhinha, contrariamente ao que a propaganda do Sporting andou a propalar logo a seguir a ter recebido o despacho do juiz titular do processo, em que suspendeu a eficácia do ato, ou seja, suspendeu a eficácia da deliberação do Conselho de Disciplina. A decisão do Tribunal não se pronunciou sobre a justiça do cartão amarelo, a licitude ou não do cartão amarelo exibido ao João Palhinha. Não se pronunciou sobre nada disso. A questão que eu vou colocar, ou que eu coloco, é o que é que vai suceder, para além da questão de aferir se não existe sanção para o facto de um jogador recorrer a um tribunal estadual para suspender a eficácia de uma decisão do Conselho de Disciplina, para além disso, eu quero ver o que é que vai suceder se no âmbito da ação principal, porque isto agora vai haver uma, no âmbito do processo em tribunal, vai haver uma contestação, uma oposição por parte da Federação. Depois disso, vai haver uma decisão e uma ação principal. Se no desfecho da mesma não for dada razão ao jogador, como é que se vai passar? É isso que eu vou colocar. E vou, de certa forma, aguardar com alguma ansiedade para ver o desfecho todo deste processo, que do meu ponto de vista suscita aqui algumas questões que podem trazer problemas ao Sporting. Porque eu considero que o Sporting utilizou um expediente, uma artimanha, que obviamente que contou com o acolhimento por parte do juiz titular do processo, que não estou a dizer que estivessem mancomunado, não é nada disso, estou a dizer é que o Sporting utilizou aqui da esperteza saloia, que foi recorrer ou interpor uma providência cautelar para suspender um cartão amarelo, utilizando um qualquer argumento, no caso uma norma regulamentar, como sendo inconstitucional, e acontece que acabou por ter acolhimento por parte do juiz que a quem foi distribuído o processo. É claro que outros clubes podem dizer o seguinte: bem, agora sempre que tivermos um quinto cartão amarelo vamos fazer exatamente isto. É verdade, podem não fazer. Se não houver sanções, que do meu ponto de vista deve haver, porque os estatutos da FIFA proíbem o recurso a tribunais estaduais para estas questões, se não houver sanções, os clubes podem não fazer. Agora, também obviamente que, se calhar, são capazes de ter um juiz que decida de forma diferente.
Tiago, estamos já em cima do nosso tempo. Foi um prazer ter estado aqui contigo pela primeira vez. Espero ver-te, obviamente, para a semana, mais um comentário semanal de Tiago Silva.
Um abraço a todos, bom fim de semana e protejam-se.
Hoje tivemos, agradecer também, antes de despedir, agradecer a fantástica audiência que tivemos no Portal dos Dragões e pedir a todos que continuem a subscrever os nossos canais YouTube e também tornarem-se apoiantes desta nobre causa. Portal dos Dragões. Tiago, um grande abraço, amigas e amigos. Até à próxima. Muito obrigado.